A gente agradece a participação. Obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia, hein, deputada.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. De fato, uma preocupação muito grande, porque nós iniciamos as aulas presenciais e remotas agora no início de fevereiro. E o que nós temos percebido em muitos casos, em diferentes regiões do estado, escolas públicas, escolas privadas, tanto com casos confirmados de Covid entre professores e estudantes e também casos suspeitos. No ano passado, Ed Carlos, a gente tinha uma leitura de que o vírus ele era menos letal para crianças e jovens e ele era mais grave para as idades mais avançadas e pessoas com comorbidades. No entanto, eu que sou do oeste de Santa Catarina, o que a gente está vendo é uma outra fase do vírus em 2021, com uma situação de idades novas, né? Nós tivemos casos de bebês de 2 meses, de crianças, uma criança de 13 anos, jovens de 20, 30 anos de idade, onde não tinham doenças graves. E uma transmissibilidade muito mais rápida do vírus. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está numa condição de todas as regiões no nível gravíssimo, mas aqui no Oeste nós tivemos de uma semana para outra um crescimento absurdo. Nós chegamos a saltar aqui em Chapecó, no dia 18 de fevereiro, de 2.779 casos para 4.639. Então, isso mostra que essa segunda fase é muito grave e nós entendemos que na pior fase não é o momento para a gente voltar às aulas presenciais. Esse momento é momento de cautela, é momento onde nós precisamos garantir as aulas, mas de forma remota, e é isso que nós estamos reivindicando junto ao governo do estado. E fazendo um movimento ao mesmo tempo, Ed Carlos, nacional. Ontem mesmo nós fechamos o apoio da associação a UNALI, né, que agrega todas as assembleias legislativas do país. Fechamos o apoio também da UNALI. Já temos uma tratativa com a FECAM, né? A FECAM incluiu como prioridade nesse pacote de vacinas que está buscando junto a Sputnik, onde 260 municípios até ontem tinham assinado esse pacote, para acelerar a aquisição da vacina Sputnik, eles incluíram os professores. Então, nós estamos no movimento, ao mesmo tempo aqui em Santa Catarina, discutindo, para garantir o ensino remoto, né, aula remota, e ao mesmo tempo fazendo um movimento nacional e estadual para acelerar a vacinação dos trabalhadores em educação e da sociedade como um todo.
Quando você fala nessa atuação, para essa busca de aceleramento de vacinas, imunização da área da educação, existe algum projeto? Como é que o parlamentar ele atua junto ao governo, ao executivo? Qual é essa conversa, né, se existe?
Sim, nós apresentamos um projeto de lei à bancada do PT, os quatro deputados. Porque quando a gente olha o Plano Nacional de Imunização e o Estado segue o mesmo plano, os professores estão lá no final da fila para vacinação. E nós entendemos que sem ultrapassar, sem passar para frente ninguém, né? Nós entendemos que os trabalhadores da saúde devem ser vacinados primeiro, tem as comorbidades, tudo isso. No entanto, nós não concordamos que a educação fique por último. Então, a nossa defesa é que se chame esse grupo para junto dos grupos prioritários. Por isso, nós apresentamos um projeto de lei. Ele não fala em substituir nenhum grupo, mas ele fala em garantir a vacinação para que o retorno às aulas seja seguro.
Por outro lado, a gente tem aí o posicionamento do Poder Executivo, eu digo a Secretaria de Estado da Educação, até pelo plano de contingência da educação que foi alinhado desde o ano passado, e ressaltam que não há problemas maiores, porque toda a regra, segurança em saúde está sendo observada. Como é que vocês analisam também esse posicionamento? Ou você analisa, né?
Então, eu tenho conversado muito com o secretário de Educação. Nós conversamos sábado de manhã, conversamos de novo domingo, segunda-feira, quase todo dia, porque tem duas situações. Nós temos os professores ACTs, que são uma, eu não tenho o um número fechado exato, porque ainda estão sendo feitos contratos, mas deve dar mais de 12 mil contratos de ACTs. Esses professores, eles não têm amparo do plano de saúde do Estado. Então, o que que está acontecendo? Muitos professores estão trabalhando sem condições, adoecendo e têm medo, inclusive, de tirar atestado por conta de perder o emprego. Essa é a realidade. Então, essa é uma situação que a gente precisa trazer e é muito grave. E todos os dias nós recebemos denúncias, né? Essa segunda questão, denúncias e fotos. Eu tenho pedido fotos, fotos do que está chegando em termos de EPIs nas escolas. E a gente tem assim, olha, uso de máscaras, né? Que o professor tem que trocar a cada 2 horas a sua máscara. O que está chegando é um número muito insignificante de máscaras para uso dos trabalhadores em educação. Algumas escolas não tinham até esta semana álcool gel suficiente e muita aglomeração na entrada e na saída. Nós também recebemos denúncias de festas ocorrendo, claro que aí não é no âmbito da escola, né? É no âmbito privado. Festas ocorrendo com estudantes do ensino médio à noite, finais de semana e contagiando a turma toda. Isso vai para a escola também. Então, nós temos recebido muitas denúncias e avaliamos que nós não temos, mesmo com o plano de contingência, nós não temos segurança de que não haverá contágio entre os estudantes e professores. E tem um princípio que no direito a gente aprende, que é o princípio da precaução. Quando você não tem toda a segurança garantida, você evita fazer algo porque você pode, com aquela ação, prejudicar e o resultado não ser positivo. Então, é um debate que nós estamos fazendo com força, né? O sindicato está chamando uma greve para o ensino presencial, mantém o ensino remoto, mas não o presencial. E eu tenho percebido que os pais também estão muito preocupados, porque nos contatos que nós temos feito, tem dado 70%, 80% de adesão do ensino remoto em relação às aulas. Então, é sinal que está todo mundo em alerta, preocupado, e a gente entende que é por isso que esse movimento de vacinar, inclusive que a FECAM está fazendo, nós parabenizamos, porque o governo federal está muito lento, devagar demais, e a gente precisa agir para que tenhamos a vacina na educação.
Entendemos. A conversa, as discussões, elas vão longe ainda, né, deputada?
Olha, eu não vou ser aqui utópica, né? A gente tem que ser pé no chão, ser verdadeiro. A gente tem muito trabalho pela frente e eu tenho me dedicado a isso com prioridade, mas não está fácil. Falta de fato empenho e o que nós estamos colhendo hoje é resultado do que não foi feito no ano passado. No ano passado, em setembro do ano passado, a Undime, que é um órgão que agrega todos os secretários municipais de educação do país, portanto, pega todos os partidos políticos, em setembro do ano passado, por várias vezes começou a pautar, até agora, para o MEC, a necessidade de vacinar os trabalhadores em educação. E o MEC, agora, recentemente, depois, inclusive, né, da decisão da própria legislação, aí sim é que o MEC diz que tem que vacinar professor com prioridade. Mas aí não se fez nada. Então, nós perdemos praticamente 1 ano de tratativas quando nós poderíamos ter agido. E eu quero lembrar que tem países, a exemplo do Chile, aqui nosso vizinho, que já está vacinando os professores.
Essa é a deputada Luciane Carminati, do PT, conversa conosco hoje, seu posicionamento a respeito de volta às aulas, né, essas discussões que existem, aula presencial ou não, os casos, né, de contaminação pela Covid, que que há muitos casos, né, de relatos aí entre professores e alunos. E a gente agradece o seu esclarecimento, o seu posicionamento aqui para o ouvinte da Rádio Marconi FM 99.9. Já aproveito a conversa de hoje, porque nós estamos na semana ainda do Dia Internacional da Mulher. Você é uma mulher deputada na vida política. Gostaria de saber do seu posicionamento, o que, que você pensa, né, o que passa pela sua cabeça nesses momentos que representa a comunidade, né, daí não só as mulheres, mas como um todo, homens, mulheres, crianças. Você, como mulher, hein, nessa semana, por favor, para encerrarmos.
Então, Ed Carlos, primeiro, deixar um abraço muito forte, em especial às mulheres, né? Dizer que nós precisamos continuar firmes, de cabeça erguida, e aprendendo a compreender que as mulheres podem exercer qualquer função onde ela se sentir bem, feliz, realizada, é o lugar dela. Então, em primeiro lugar, é enfrentar esses preconceitos de que a mulher tem que estar na saúde e educação porque são áreas mais afins. Não, a mulher pode ser empresária, ela pode ser astronauta, ela pode ser cientista, ela pode ser médica, agricultora, professora, o que ela desejar. Então, primeiro é esse recado que eu quero deixar. Em segundo lugar, nós temos grandes desafios. Agora saiu os dados também do desemprego na pandemia, e infelizmente as mulheres, que são a maioria, né, se a gente olhar na população, agora quando a gente olha o desemprego, nós temos aí muito mais mulheres sendo desempregadas, muito mais do que o tamanho da população no seu conjunto. Então, nós temos mais de 500 mil mulheres, né, na fila do desemprego aqui em Santa Catarina, e a desigualdade em Santa Catarina do ponto de vista da renda é uma das maiores do Brasil. A diferença entre homens e mulheres aqui em Santa Catarina na renda é de 24,7%. É um valor muito alto, né? É os dados do PNAD, IBGE agora saídos recentemente. Isso mostra que nós temos muito que caminhar. Mas eu também digo que a nossa geração já conquistou muito mais direitos e conquistas, representação, do que no passado. Então, é uma caminhada, não tem ponto final, não tem conquista que seja absoluta, ela precisa ser permanentemente mantida, né, e feito debate, mas eu acredito muito na força das mulheres, né, e quero aproveitar e deixar um grande abraço aí e desejar, né, que a gente consiga cada vez mais avançar na luta por igualdade entre homens e mulheres. Um grande abraço a você, Edmarcos, todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Obrigado, deputada Luciane Caminazzi. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, bom fim de semana.
Bom dia, bom final de semana.